No Evangelho de João, capítulo 21. Você já encontrou? Já o seu smartphone já encontrou? O Evangelho de João, capítulo 21. Convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco, no meio de nós, sobre nós, em nós. Dá-nos, Senhor, a experiência da Tua presença nessa noite, mais uma vez. E dá-nos a Tua palavra e fala conosco mais uma vez, mais do que já tens falado. Te pedimos assim, Pai, para a Tua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. As nossas reflexões no Evangelho de João começaram, na verdade, em 31 de dezembro de 2015, naquela nossa celebração de Ano Novo, quando passamos aqui, rompemos o ano, aqui juntos. Nós que estávamos aqui naquela noite, nós pedimos a Deus que esse ano de 2016 fosse um ano de epifanias. Fosse um ano quando nós tivéssemos muitas experiências da presença de Deus, da presença manifesta de Deus. Nós cremos que estamos na presença de Deus. Estamos na presença de Deus, mas não é sempre que sentimos a presença de Deus. Não é sempre que somos afetados nos nossos sentidos pela presença de Deus. Não é sempre que nos emocionamos pela percepção da presença de Deus. Essa experiência de Deus está aqui, esta sensação profunda que infunde em o nosso coração temor e ao mesmo tempo alegria, essa experiência é que nós chamamos de epifania. E quando estávamos aqui naquela noite de 31 de dezembro de 2015, nós pedimos que esse ano de 2016 fosse um ano de muitas epifanias. Que nós experimentássemos Deus presente. E quando começamos a estudar o Evangelho de João e a ler o Evangelho de João, prestar atenção nas coisas que Jesus falou a seu respeito, que Jesus falou a respeito do nosso Pai, do Deus a quem Ele nos ensinou a chamar de Pai, prestar atenção nas coisas que Jesus falou a respeito da própria unidade divina, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nós fizemos isso na perspectiva de discernirmos essa presença de Jesus e essa presença de Deus no meio de nós. Porque não raras vezes Ele está no meio de nós, mas nós não o reconhecemos. Ele fala conosco, mas nós não identificamos que é a sua voz. Ele traz sentimentos e pensamentos a nós, que são nossos, mas vieram dele para nós. Mas nós não percebemos que vieram dele para nós. Porque, na verdade, nós não o conhecemos muito bem. Então, por isso, caminhamos aqui no Evangelho de João, buscando discernir esse Jesus e buscando discernir a sua presença no meio de nós. Eu chego quase ao final desse ano e quase ao final dessas reflexões do Evangelho de João, muito agradecido a Deus, porque esse ano Deus me visitou muitas vezes. Essa semana ainda tive uma experiência feliz na presença de Deus, com um amigo, aqui na Avenida Paulista, num café, na Avenida Paulista. Essa semana conversávamos, esse homem, um executivo, vivendo os conflitos de um trabalho que envolve uma ponte entre São Paulo e Brasília o tempo todo, esse mar de corrupção que está exposto no nosso país. E esse meu amigo me diz: Ed, eu acho que eu estou perdendo a fé. E nós estávamos ali num café, aquelas mesas muito próximas, o pessoal passando com a bandeja, esbarrando na gente. E ele me diz: acho que estou perdendo a fé. Eu disse: fale um pouco mais dessa fé que você acha que está perdendo. Ele começou a falar, e tão logo ele começou a falar, eu já o interrompi e disse: acho que eu não consigo ajudar você muito não, porque essa fé aí eu já perdi faz tempo. Acho que somos dois sem fé aqui no café. É... ruim essa. Ok. Acho que somos dois caras sem fé. É porque essa fé aí que você está falando, eu já perdi faz muito tempo. E ele disse para mim: fale-me da sua fé então. E quando eu comecei a falar, foi como se Jesus tivesse puxado uma cadeira e sentado junto conosco ali naquela pequenina mesa. E nós choramos juntos e tivemos a certeza de que Deus nos visitou ali. Na Avenida Paulista, num café, um monte de gente em volta. Mas que Jesus estava conosco naquela mesa, ele estava. Hoje pela manhã, Jesus nos visitou aqui. Na celebração das 11h30, para o meu coração, foi muito nítido que Jesus resolveu dar o ar da sua graça, assim, e nos deixar perceber que ele estava. Na das 9, eu sei que ele estava, mas ele acho que ficou mais discreto. Hoje, às 19h30, às 19h, eu não faço a menor ideia do que ainda pode acontecer aqui. Mas foi a respeito disso que nós oramos lá, 31 de dezembro de 2015. E a respeito de epifanias e dessas manifestações da presença de Deus, que o Evangelho de João falou para nós a respeito desse Jesus. Quem é esse Jesus que se mostra para nós? E aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, há uma epifania. Jesus se mostra para os seus discípulos, ele ressurreto. Jesus aqui no capítulo 21, ele já passou pela cruz, já ressuscitou, já falou com Maria Madalena ali no jardim do túmulo, já apareceu para os discípulos que estavam amedrontados e ali fechados numa casa, apareceu uma vez, soprou sobre eles a paz, disse: recebam o Espírito Santo. Depois de uma semana, apareceu novamente, porque na primeira vez, na primeira aparição, Tomé não estava presente. Uma semana depois, Tomé já estava presente. Jesus aparece novamente. E aqui nesse capítulo 21, Jesus ressuscitado aparece mais uma vez. Ele se deixa ver, se deixa reconhecer, se deixa perceber. Mais uma vez, o capítulo 21 do Evangelho de João é uma epifania. E eu queria que você acompanhasse a leitura desse capítulo 21, perguntando-se, ou perguntando a Deus, o que é que esse capítulo 21 fala a respeito de Jesus para você? Diz assim a palavra de Deus, que os discípulos estavam à margem do mar de Tiberíades, o mar da Galiléia, o lago de Genezaré. E foi assim, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, Simão Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Está vendo? Acontece. Jesus está bem perto. Jesus está bem ali. Mas você não percebe que é Ele. Então Jesus disse assim: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Então Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então Pedro, imediatamente ouvindo isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi então a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Agora, depois de comerem, versículo 15, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: você me ama? E então Pedro ficou magoado. Na verdade, não magoado, ficou entristecido, constrangido. Ficou com o coração pesado, porque Jesus está perguntando pela terceira vez. E ele responde: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. E Jesus disse mais a Pedro: digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E depois disse: vem, Pedro, vem comigo. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, e viu que esse discípulo o seguia também. Esse discípulo a quem Jesus amava é o próprio João, que está narrando aqui. É por isso que ele não fala o nome dele, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Eu não sei se era isso mesmo, que Jesus amava João mais do que aos outros discípulos, mas pelo menos o João gostava de pensar que sim. Então ele dizia assim: eu que tal. Esse discípulo a quem Jesus amava era o que estava ao lado de Jesus durante a ceia, aquela última ceia, e que se reclinou no ombro de Jesus e que perguntou para Jesus: quem é que vai trair o Senhor mesmo, hein? Tipo assim, confidências, informação privilegiada, coisas só que entre nós, na nossa intimidade, né? Então é João, esse daí. Então Pedro olhou e viu que João também vinha. E Pedro disse assim para Jesus: e a respeito dele? E Jesus disse então: se eu quiser, versículo 22, que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo a quem Jesus amava não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Bom, essa é a narrativa desse encontro de Jesus com os seus discípulos ali à praia e dessa epifania. O que esse texto fala de Jesus para nós? Para mim, disse algumas coisas. A primeira coisa que disse é que Jesus está vivo. Óbvio. Jesus está vivo. Aliás, uma coisa boa para a gente ler a Bíblia é fazendo perguntas simples e anotando respostas óbvias. Todo mundo que quer complicar, fazer pergunta difícil para a Bíblia, na verdade está fugindo daquilo que na Bíblia é óbvio. Então, se você não quiser fugir de Deus, faça perguntas simples e anote as respostas óbvias. Se você quiser fugir e quiser ficar brincando de fé, você faça perguntas mirabolantes e complique bastante e fique tentando inventar bastante nas respostas. Agora, se você quiser anotar coisas simples, aqui é simples e óbvio. Jesus está vivo. Jesus apareceu lá e disse: "Ei, pessoal, vocês têm o que comer?" Então Jesus está vivo. Não é que a ideia de Jesus está viva, a mensagem de Jesus está viva. Não é que a causa de Jesus está viva. Não é que Jesus ressuscitou na sua igreja, Jesus ressuscitou naqueles que nele creem. Tudo isso é verdade, mas é verdade que Jesus ressuscitou dos mortos. E Jesus está vivo. E Jesus apareceu aos seus discípulos. E apareceu aos seus discípulos e disse: toque aqui no meu lado, toque nas minhas chagas, toque no meu corpo. Vem aqui, vê, eu estou vivo, sou eu mesmo. Jesus está vivo, nós podemos falar com Ele hoje, Ele pode se manifestar entre nós hoje, Ele ouve a nossa oração, Ele fala conosco. Jesus não é uma ideia, não é uma força, não é uma luz, não é a verdade, não é um poder, não é uma energia. Jesus é uma pessoa, Ele está vivo, está no meio de nós. A Bíblia está dizendo assim, eu creio assim. Você crê assim que Jesus está vivo? Amém? E não somente Ele está vivo, mas Ele vem atrás da gente. Isso é que é maravilhoso. Jesus vem atrás da gente. Na Bíblia Sagrada, o grande buscador é Deus, não é o homem. Não é o ser humano quem busca a Deus. É Deus quem busca o ser humano. Na Bíblia Sagrada, inclusive, se diz que não há um sequer que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Nenhum sequer. Deus é quem busca. Portanto, se você tem crise de fé, tem angústia a respeito de Deus, se você deseja que Deus fale mais com você, se você tem dúvidas a respeito de Deus, se você perde o sono por causa de Deus, se você quer mais de Deus, se você acha que Deus não aparece para você quanto você gostaria que Ele aparecesse, se você acha que Deus não responde às suas orações quanto você gostaria que Ele respondesse, se você reclama com Deus, se você sente falta de Deus, se você tem saudade de Deus, se você está murmurando contra Deus, se você acha que Deus esqueceu você, se você acha que Deus não está nem aí para você, boa notícia, é que Deus já te achou. Porque se Deus não tivesse te achado, você não estaria nem um pouco preocupado com Ele, nem um pouco preocupada com Ele, você estaria em outra, estaria em outro mundo. Deus é quem nos busca, Deus é quem vai atrás de nós. E quando eu ouço isso aqui, quando eu leio essa palavra, eu me consolo dizendo assim: Jesus está vivo e Ele vai vir atrás de mim. Porque esses caras, eles foram pescar. Eu me pergunto, o que que esses caras foram pescar? Faça-me um favor, era para que eles tivessem saído para anunciar que Jesus havia ressuscitado, não para ir pescar. Jesus apareceu para eles lá na casa e disse: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Paz seja com vocês. Por que esses caras estão indo pescar? Não sei por que eles estão indo pescar. Jesus teve que ir lá e falar assim: pessoal. Aí eles olham. Não reconhecem Jesus. Imagina se tem um anjo mau falando para Jesus: esses caras estão indo pescar, deixa esses caras pescar. Nem te reconheceram. Esses caras não têm sensibilidade espiritual, Jesus. Esses caras não têm discernimento. Deixa esses caras para lá. Jesus diz assim: não, são meus. Eu vou atrás deles. Eu vou me revelar para eles, mais uma vez. Eu vou mostrar que eu estou ressurreto mesmo. Eu vou atrás deles. Isso me consola, porque quando eu entro nas minhas maluquices de crise de fé, de fazer pergunta, e de não sei o quê, de não entendo a oração, como é que funciona, como é que Deus funciona, como é que a Trindade funciona, como é que é o céu. Outro dia eu recebi um e-mail de um irmão preocupado se no céu ele poderia tocar trompete. Veja que interessante. E eu falei, irmão, eu não sei, eu acho que quando o irmão chegar no céu, a última coisa que o irmão vai pensar vai ser no seu trompete, mas sei lá como é que é o céu. Aí eu fiquei pensando, como é que é o céu? Vai ter trompete? Ah, meu Deus. Aí eu já fico pensando como é o céu, e o céu não cabe. Mas por outro lado, eu recebi uma outra mensagem no WhatsApp, e o WhatsApp tem dessas coisas, você está lá de boa. Aí chega uma pessoa e diz assim, pastor, você acredita num céu físico? Aí eu falei, céu físico? Inferno físico? Eu falei, não, não físico, não acredito não. Ou acredito, porque eu creio na ressurreição do corpo. Ah, mas esse WhatsApp me prega a cada peça. Para que tem esse WhatsApp? Eu estou aqui de boa, agora chega essa pergunta. E quando eu fico nas minhas maluquices, eu sei que Jesus vem atrás de mim. Quando eu acho que Jesus está demorando, quando eu acho que Jesus não está falando como eu gostaria, Jesus vem atrás de mim. Quando eu tento fugir dele, quando eu tento me esconder dele, ele vem atrás de mim. E ele vem atrás de mim, e ele é sábio o suficiente para falar comigo de um jeito que eu entendo. Também me lembro daquela senhora que falou assim para mim, pastor, eu levantei de madrugada para ir ao toalete e eu vi um vulto. Falei, isso é um perigo, irmã. E ela disse assim, eu queria saber se era de Deus ou do diabo. Falei, já não sei, né, irmã? Mas na hora me ocorreu dizer assim, olha, irmã, se era do diabo, deixa lá, deixa quieto que o vulto passou e já foi. Deixa aí. Não fica chamando assombração, deixa aí. Agora, se era de Deus e a irmã não entendeu, Deus vai falar de novo. E ele vai falar até a irmã entender. E ele vai passar lá de novo, até que a irmã ouça. Porque o nosso Deus é assim, ele fala com a gente até a gente ouvir. Foi assim com o menino Samuel. Samuel. E ele achava que era a voz de Eli. Samuel. E ele achava que era a voz de Eli. Até que o profeta disse, Samuel, da próxima vez que você ouvir, diga, eis-me aqui, Senhor, porque é Deus que está falando contigo, não sou eu. Então Deus tem um jeito de falar com a gente do jeito da gente. Porque foi assim que Jesus fez com esses caras. O que Jesus fez com esses caras? É bem assim o tipo de Jesus, né? Ei, pessoal, vocês têm o que comer? Já sabendo, né, que eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. Vem voltando de uma pescaria frustrada. Aí Jesus diz assim, não, não tem o que comer. Joga a rede. Aí eles jogam a rede e pescam muitos peixes. E João diz imediatamente, é o Senhor, esse filme a gente já assistiu. Já aconteceu, a primeira vez foi assim. Nós pegamos, não pegamos nada a noite toda, ele mandou jogar a rede, nós jogamos e pescamos um monte. Está acontecendo de novo, só pode ser Jesus. Isso aí nós sabemos, isso aí ele está falando com a gente. E ele fala desse jeito porque é com esses homens aqui. Porque se fosse a mulher samaritana, imagina, Jesus chega para ela e fala, cadê o seu marido? Aí depois Jesus aparece ressurreto e fala para ela, joga a rede. Ou então com Nicodemos, falou, nascer de novo, aí Jesus aparece para Nicodemos lá, ressurreto, e fala para Nicodemos, joga a rede, Nicodemos. O Nicodemos, o que joga a rede? Joga a rede com eles. Com Nicodemos o assunto é nascer de novo, com a mulher samaritana o assunto é marido. Com o cego de nascença o assunto é maldição. Com eles aqui é pescaria, é a linguagem deles, é rede de peixe. Com você, qual é a linguagem? Porque Deus fala com a gente do nosso jeito, na nossa língua, do jeito que a gente entende. Porque quando a gente estava no ventre da nossa mãe, Salmo 139 disse assim, que aqui no ventre da nossa mãe, Deus nos entreteceu. Ele nos teceu e se misturou enquanto tecia. É uma forma de dizer que Deus apareceu para você lá no ventre. Pensa isso, hein? Que coisa maluca. Você lá no ventre da sua mãe, aí Deus aparece lá. Alô? Você nasce com memória divina. Aí quando você é pequeno, Deus vai colocando na sua história vestígios e vai semeando em você memórias da presença dele na sua vida. Até que você um dia abre os seus olhos e dá de cara com Jesus, e quando você olha para trás na sua história, você vê, ah, era Deus ali, 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 ali. Deus faz isso com a gente. Só que a minha história é completamente diferente da sua. A língua que Deus fala comigo é completamente diferente da língua que Deus fala com você. Os segredos que Deus tem com esses homens aqui são segredos diferentes dos segredos que Jesus teve com tantas pessoas que ele encontrou. Então o que esse texto diz para mim? Jesus está vivo. Ele vem ao meu encontro. E ele fala comigo de um jeito que eu consigo entender. E mais do que falar comigo de um jeito que eu consigo entender, de um jeito que me é peculiar, de um jeito que... Enfim, ele quer falar comigo. Ele fala comigo coisas que devem ser faladas só comigo. Experiências que são somente minhas. Jesus fala conosco uns particulares assim, que a gente não pode contar para os outros. Isso é fofoca. Não é testemunho, é fofoca. Tem coisas que são nossas. Eu acho que essa revelação aqui de João, da conversa de Jesus com Pedro, é para nos ensinar isso. Que depois de Jesus falar com os discípulos e se revelar para eles, e é o Senhor, e todo mundo percebeu que é o Senhor, Jesus vai e chama Pedro em particular. E em particular, Jesus fala para Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Você me ama? Sim, Senhor. Você me ama? Sim, Senhor. Três vezes. Bom, por que três vezes? O óbvio? Porque Pedro negou Jesus? Três vezes. Três vezes negação, três oportunidades de afirmação. Três oportunidades de negação, três momentos de afirmação e de restauração. Isso é de uma equivalência psicoemocional extraordinária, né? A cura dessas memórias do Pedro, a cura, a maneira terapêutica como Jesus fala com Pedro, nessa simbologia bíblica das três vezes, e se mais ainda nós pensarmos em três vezes como completo, que quando Pedro negou três vezes, negou mesmo. E quando Pedro disse três vezes, ele disse mesmo. E afirmou o vínculo e o amor dele por Jesus três vezes. E isso foi cura para a alma de Pedro. Isso significa que Jesus está vivo. Vem nos buscar, vem ao nosso encontro, fala conosco na nossa língua, nos nossos códigos, e fala conosco a respeito de questões íntimas, pessoalíssimas, porque é isso mesmo que está sendo dito aqui. O Pedro vira-se para Jesus e diz assim, e João? O Jesus diz assim, João é João, O que eu vou fazer com João é um problema meu e de João. De João comigo. Não se meta nisso. Agora a nossa conversa é eu e você. Nós dois aqui. O que eu quiser fazer com o João, eu vou fazer com o João. O jeito que eu quiser falar com o João, eu vou falar com o João. O que eu quiser falar para o João, eu vou falar para o João. Com você, é isso aqui. Isso aqui cabe para você. É particular, é sob medida. Essa maneira de Deus nos tratar aqui é tão extraordinária. E veja como as nossas crises e angústias de fé, elas ficam boiando nos nossos conflitos psicoemocionais. O que que nós dizemos? Assim, eu costumo ouvir muita gente dizer assim: pastor, racionalmente eu sei, na minha cabeça eu sei, é que eu não consigo sentir. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consegui ainda experimentar o perdão. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu ainda não me sinto perdoado. Eu sei que o sangue de Jesus me lavou, mas eu não me sinto limpa, não me sinto limpo. É emocional. E veja que impressionante como Jesus tem essa preocupação, essa delicadeza, essa generosidade de cuidar das emoções feridas de Pedro. E de entrar com ele nesse quarto escuro que talvez o Pedro não quisesse entrar. Fico imaginando se o Pedro ali, ele já... Porque tem uns detalhes da Bíblia muito bonitos. É assim, quando as mulheres chegam e encontram os discípulos, Marcos 16, 7, eu acho que é isso. As mulheres chegam e dizem assim: oh, Jesus ressuscitou, nós o encontramos e ele espera vocês na praia. Aí todos os discípulos começam a se arrumar e a mulher, a Maria Madalena, diz assim: Pedro, ele mandou um recado especial para você. Aí o Pedro: para mim? É para você, Pedro. Porque Jesus sabia que o Pedro talvez não tivesse coragem de ir. Negou. Judas traiu e se matou. Pedro negou, falou: ah, eu não vou encontrar Jesus. Aí Jesus diz assim: digam aos meus discípulos e a Pedro que eu espero por eles na praia. Então esse cuidado de Jesus com as feridas emocionais, e talvez o Pedro já pensasse assim: ah, eu acho que esse negócio assim de eu ter negado já resolveu naquela que ele mandou o recado para eu ir lá na praia também, que ele estava me esperando. E aí, na hora que eles estão ali comendo, né, tal, depois da pesca, aquele papo e todo mundo sabendo que está diante de Jesus, aquele climão, Jesus ressurreto, temor, não sei qual era o clima ali, acho que o Pedro devia estar pensando assim: tomara que ele não fale nada desse negócio de eu ter negado ele. Se eu tivesse lá, talvez eu tivesse esse sentimento. Tomara que Jesus... deixa isso para lá, e já ressuscitou mesmo, estamos aqui de boa, passado, não vamos desenterrar coisa lá, Jesus, deixa isso para lá. Aí Jesus, na hora que todo mundo começa a se levantar, Jesus fala: Pedro, o Senhor vai mesmo me chamar para aquele quarto? E Jesus chama e leva o Pedro para aquele quarto, mas é naquele quarto fechado que Jesus cura o Pedro. E diz assim: eu confio em você, Pedro. E aqui há um jogo de palavras, quando você lê na língua grega, que Jesus pergunta no amor ágape, que é o amor divino, e Pedro responde no amor filéu, que é o amor aqui do andar de baixo, nosso amor aqui, nosso. Jesus pergunta: você me ama de maneira perfeita? O Pedro diz: não, eu só te amo de maneira imperfeita. Aí Jesus diz assim: Pedro, você me ama de maneira perfeita? Aí o Pedro diz: não, eu só te amo de maneira imperfeita. Aí na terceira vez Jesus diz: Pedro, você me ama de maneira imperfeita? Aí o Pedro diz: sim, Senhor, o Senhor sabe, eu só consigo te amar de maneira imperfeita. E Jesus diz: apascenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, eu confio em você, você é um dos meus, tem um caminho para você, há um amanhã para você. E o fato de que você só me ama de maneira imperfeita, eu já sabia. É você que não sabia. Isso aí eu sempre soube. Que você é vaso rachado, vaso de barro, eu já sabia. É você que achava que era um vaso de porcelana bonito. Você, eu sempre soube que é barro. É você que não sabia. E o pior é que talvez alguém disse para você que Deus só ama vaso bonito e perfeito. A boa e a má notícia, talvez, é não existe vaso bonito e perfeito. Só existe vaso de barro. O apóstolo Paulo diz que nós temos esse tesouro, que é o Evangelho em nós, habitando em vasos de barro. Eu cresci numa igreja que me ensinou que Deus só usa vaso limpo. Já ouviu isso em algum lugar? Deus só usa vaso limpo. De vez em quando Deus me usava assim, de um jeito extraordinário, eu falava, como é que pode, né? Deus não viu o vaso que ele estava usando. Se enganou de vaso. Mas não, Deus usa vasos de barro. Porque a excelência do poder é dele, não é nosso. Não é a nossa virtude, não é o nosso mérito. Às vezes eu fico pensando, como é que Deus usa um cara que nem eu? Vai usar cara que nem quem? No mundo só tem cara que nem eu, sangue ruim mesmo. Não tem, gente, sangue bom que Deus usa e sangue ruim que nem nós. É tudo igual nós. É o sangue de Jesus sobre nós que faz diferença na nossa vida, não é a nossa virtude. Aí eu leio isso, eu falo, Jesus está vivo. Jesus vem ao meu encontro. Jesus fala comigo até eu entender, de um jeito que eu consigo entender. Ele fala comigo uma língua que é a minha língua, não a dele. Ele usa os meus códigos. Ele resgata as minhas memórias. E ele fala comigo coisas que são minhas particulares e que mostram a minha fraqueza, a minha vergonha, a minha culpa, o meu pecado. E ainda diz que confia em mim. Isso é extraordinário. E é isso que nós celebramos nessa mesa. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, que vamos celebrar hoje. Nós estamos aqui porque Cristo partiu o seu corpo por nós. O corpo partido de Cristo. O sangue derramado de Cristo. Então ele está conosco aqui. Hoje, agora. E eu não sei de onde você veio, que língua você fala, que quartos escuros você tem medo de entrar, que dúvidas você carrega, que angústias você tem. Mas eu queria encorajar você hoje à noite a orar de maneira muito sincera diante de Deus. E dizer assim, Jesus, eu não estou conseguindo ouvir o Senhor falar comigo. Mas eu quero ouvir a sua voz e eu quero pedir que o Senhor fale comigo de novo. Eu quero ouvir sua voz. Abre os meus ouvidos, abre meus olhos. Se o Senhor está falando comigo, eu não estou reconhecendo o Senhor. Diga para ele, Jesus, eu tenho um quarto que eu tenho fugido dele. Mas eu estou entendendo que o Senhor quer entrar comigo nesse quarto, então está aqui a minha mão, eu tenho medo de entrar nesse quarto, eu tenho vergonha de entrar nesse quarto, mas se é lá dentro desse quarto que o Senhor quer falar comigo, hoje à noite, então vamos lá para esse quarto. Eu quero ouvir a sua voz. Jesus, eu achei que eu tinha chegado no meu limite, e que não havia possibilidade de o Senhor me usar de novo. Mas eu quero voltar a cuidar dos seus cordeiros, pastorear suas ovelhas. Eu já tinha desistido disso, porque eu achei que eu tinha ido longe demais. Mas hoje eu quero dizer para o Senhor que eu estou disponível, E eu aceito esse seu chamado e eu estou surpreso do Senhor dizer que ainda confia em mim. Porque nem eu mesmo confio em mim mais. Mas Jesus confia em você. Então hoje à noite, quando você pegar esse pão, esse cálice, o corpo de Cristo partido, o sangue de Cristo derramado, simbolizados aqui, fale sinceramente com Deus. Diga das suas angústias, porque o Cristo ressurreto está aqui. Se você está aqui hoje à noite, é porque Ele te trouxe. Sabe aquela hora que deu aquela chuva? Eu olhei pela janela lá do meu apartamento, eu falei assim: ai, será que eu tenho que ir na igreja hoje à noite? Aí eu falei para a Silvia assim: com essa chuva aí, será que aquele pessoal todo vai? Aí fiquei pensando assim: com essa chuva toda, o que, que nós vamos fazer lá? A gente veio aqui para Jesus ficar em pé e falar: ei, pessoal, estou vivo. Estou vivo. E eu vim atrás de você para dizer que eu estou vivo. Eu quero falar com você. Quero curar você. Quero usar você. Por isso que a gente está aqui hoje à noite. Para celebrar esse Jesus maravilhoso que morreu por nós, mas está vivo. Querendo falar conosco, nos curar e nos usar. Não perca essa oportunidade de invocar o nome de Jesus enquanto nós celebramos o seu corpo e o seu sangue. Amém.